Decepcionante.
Prato.
Ousado. E aí, meus consagrados, TrioCast no ar com mais um episódio, sempre falando de cultura. Hoje a gente vai fazer uma análise honesta de Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. E eu tô aqui com os meus consagrados, meus amigos, Dudu Guimas.
Fala aí, rapaziada, tamo de volta.
E o charmoso mestre do Tinder, Júlio Castro.
De onde ele tira isso, cara? E aí, rapaziada? Tudo certo? Estamos de volta.
Doutor Estranho 2, o Multiverso da Loucura, estreou no Brasil no início de maio com a direção de Sam Raimi, que a gente conheceu lá nos filmes do Homem-Aranha, né? A grande parte. Ele foi um diretor que chamou muita atenção por trazer muitas cenas um pouco de terror, aquela coisa do jumpscare, que ele trabalha muito nesse filme, né? Então, pra gente começar a falar aí, eu acho que a gente já deu um pouco em uma palavra, a gente conseguiu sintetizar um pouco do filme, né? Que cada um achou, mas vamos dissecar, como meu amigo Júlio Castro gosta de falar, né? Vamos dissecar um pouco mais aqui sobre esse tema. Vou perguntar ao meu amigo Júlio, o que você acha que foi o ponto que mais te chamou a atenção no filme, assim, negativo, positivo, roteiro, efeito especial, qualquer coisa técnica ou até mesmo mais tipo, roteiro, né? Coisas que não são tão técnicas assim.
Eu gostei bastante da forma que ele filma Nova York, sabe? Isso me deu muito, muita vontade de rever, de ver o Spider-Man 4, sabe? Porque agora ele indo pro MCU, de certa maneira, gera uma esperança. E tem até sites, Daily News do Twitter, que ele deu uma resposta até que foi bem sincera, porque basicamente ele disse que adoraria fazer um filme 4 do Homem-Aranha, só que a ideia basicamente é se o Tobey Maguire aceita. Então, assim, parece que ele, deu o pontapé inicial. Mas retomando aqui com o Doutor Estranho, eu gostei muito da maneira como ele grava Nova York. Parece que, retomou algumas cenas de 2022, e eu gostei bastante. Claro que o filme, ele peca muito numa palavrinha, num termo que não se deve, acho que é proibido no dicionário da Marvel, que é alívio visual. O filme ele já começa muito, feroz, já apresentando o chroma key pesado, e de certa maneira isso deixa o telespectador, quem está ali na sala do cinema, muito saturado. Foi isso que eu senti de primeira. Mas claro, a fotografia é ok, e o roteiro, de certa forma, me decepciona bastante. Porque eu acho que a gente pode entrar mais pra frente e comentar sobre a maneira como ele ludibriou, enganou o público, falando que é o multiverso da loucura. Porque aquilo não é multiverso da loucura nem aqui nem na China, sabe? Então isso peca bastante, né? Mas agora eu quero ver...
É engraçado, porque ele é um multiverso e ele tem loucura, mas não é o multiverso da loucura. É diferente, né?
Porque acaba que o que parece é que é um filme menos grandioso do que ele prometeu ser ou do que as pessoas esperavam que ele fosse. Eu acho que o maior problema, assim, além do roteiro, como o Júlio falou que a gente vai entrar mais para frente, que é um roteiro fraco, é um filme que se destaca pela identidade, eu acho, do diretor, por ter personalidade, mas é um filme que você acaba de ver com a sensação que ele ficou devendo, né? Que ele prometia ser um filme mais importante, mais significativo do que ele acabou sendo. Eu acho que foi a frustração de esperar algo maior depois de WandaVision, de Vingadores Ultimato, que foram filmes grandes, séries com grande repercussão, e que a gente esperava que o Homem-Aranha, o último, a gente esperava que o Doutor Estranho chegasse com o pé na porta, trazendo novidades que impactassem de forma direta já nesse filme, o universo inteiro da Marvel, e pareceu que foi um filme do Doutor Estranho. Enquanto a gente esperava um filme nível grande da Marvel.
Eu acho que isso é muito verdade, porque se você for ver os marcos bem das fases, né? Esse não é o final da fase 4, mas Os filmes têm sempre um filme grandioso, que geralmente é um Vingadores, que marca o fim de uma fase, né? Que ele muda um pouco do que vai vir. E esse filme, ele se propõe um pouco aquilo, né? Era um filme que iria trazer novos conceitos, novas coisas sobre esse multiverso que a Marvel agora tá arriscando. E, assim, eu concordo com o Júlio, ele... O ponto forte para mim do filme é a direção do Sam Raimi. Porque é um filme que a gente vê que tem diretor. É um filme... Cara, tem umas cenas ali que são muito maneiras de como ele mexe a câmera, de como acontece. Você vê uma sutileza. No Vingadores Era de Ultron, a Wanda, quando ela quer entrar na mente de alguém, tem aquela coisa bem, eu acho escroto, tá? Que é aquela coisa bem básica, que é o... Você vê um poderzinho na mão dela, o olhozinho fica vermelho. É um CGI, pô, foda-se. Ali é uma força, é mais sutil, eu acho elegante, tipo, ela meio que aparece por trás, assim, e aí só meio que dá uma sussurrada, tipo assim, corra. E, tipo, a trilha sonora com tudo junto faz uma cena muito mais elegante sem precisar de um CGI, né? Isso eu acho que ele trata muito bem isso. Também aquela cena que ela tá com os filhos dela no sonho, né? E ela acorda. E aí ele faz tipo, meio que um corte, pá, dela ajoelhada, ela no mundo com os filhos, ela no mundo sem os filhos. E são efeitos, cara, é um efeito simples, é efeito de corte, que causa uma coisa legal sem precisar de um puta CGI, de uma puta parada. E a câmera gira, a câmera brinca, a câmera tem personalidade. O Sam Raimi brinca com isso muito bem, aquelas coisas do super close que ele fazia no Homem-Aranha, aqueles fades também que ele faz no Homem-Aranha, ele faz aqui também. Eu acho isso muito legal. As coisas de terror, para mim, esses pontos de terror, esses pontos do Sam Raimi, é o que me faz gostar do filme e não achar o filme uma merda. Porque, por outro lado...
Cara, a real é que, tipo assim, a gente vê que ele imprime a marca dele nesse filme, né? Isso é bem óbvio. Tanto pelos aspectos de terror, que pode até se firmar como o primeiro filme de terror da Marvel, o primeiro filme que não de certa maneira se preocupou em agradar todas as classes. E quando eu falo todas as classes, todos os públicos, é tipo assim, poxa, vamos pensar um pouco nas crianças? Não teve essa preocupação. Então, assim, é um filme que pode colocar uma pessoa de 20, 25 anos para assistir, uma pessoa de 40, 60, mas talvez não agrade uma criança de 10, 5 anos, como os outros filmes da Marvel se propôs, né? Com certeza, o Sam Raimi tipo assim, foi muito influenciado por Evil Dead, tanto que aquele personagem que aparece em outro universo também teve participação no filme. Cara, mas a real é que tipo assim, esse filme se firmou como um grande desastre após o filme do Homem-Aranha. Não tem como você fazer um filme meia-boca depois do estrondo que foi No Way Home. Eu acho que é impossível. Porque a ideia de No Way Home era você introduzir, de certa forma, um multiverso dentro do MCU. Então, assim, seria o pontapé inicial, seria a ideia precípua, seria o fiasco, seria só uma pontinha. E o que seria explicado agora, né? As cartas foram jogadas na mesa. E o filme do Doutor Estranho 2 seria a obra cinematográfica que iria explicar para a gente um pouco mais sobre o multiverso. Porque esse foi o slogan desde o início do multiverso. É estranhamente, é absurdamente...
Os trailers também. Os trailers
é esquisito, sei lá. Eu não esqueci loucura. A fala. Tem uma fala assim, que eu acho muito boa, só que também muito covarde, né, deles exporem essa porra. Assim, é extremamente absurdo como a gente sabe pouco sobre o multiverso, sabe? Isso gera na cabeça do telespectador, na cabeça da pessoa que, tipo assim, nossa, mano, imagina como é que eles vão colocar, como é que eles vão pegar esse esboço e transformar num filme, sabe? Então, assim, isso foi totalmente decepcionante. Agora, as cenas de terror foram muito boas. Teve uma parte que até no trailer apareceu, com a quebra da quarta parede, que foi assim excelente. Poxa, realmente você se envolve na trama, entende? Mas, cara, eu não gostei. É um filme muito dividido. É um filme muito dividido. Às vezes, se não... Esquece o título. Esquece o nome Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Eu não sei se a pessoa teria 100% de certeza que é um filme do Doutor Estranho. Metade poderia dizer que é um filme da Wanda. E outra coisa, outro ponto que eu quero elencar. Não gosto dela, sinceramente. Já peguei um ranço desde a série, né? Mas agora, realmente, cara, eu acho tão tosco. É, claro, ali é a Feiticeira Escarlate, né? Não dá para dizer que é a Wanda 100% do filme. Mas eu acho
e ela tá possuída lá pelo livro. É,
eu acho tão tosco já o motivo. Parecia o filme, se você analisar no contexto mais amplo, ele é um spin-off da série, sabe? É como se assim, vamos pegar aquele público que fez, que assistiu e trazer para o cinema. Enfim,
eu acho que esse é um ponto legal que você falou, é que as séries estão no Disney Plus, ou a WandaVision está no Disney Plus, e vamos contar que a maioria das pessoas que está assistindo esse filme pode não ter visto a série. Então, eu acho que o desenvolvimento da Wanda só faz sentido, mesmo para quem não gosta, tipo você, ele só faz sentido quando você vê a série. Minha mãe, ela não viu a série, ela chegou lá e ela tava achando... assim, ela virou pra mim e falou, nossa, ela é muito malvada. Mesmo você entendendo os motivos, eu acho que ficou um pouco exagerado, apesar de ser muito legítimo a vontade que ela tem de encontrar os filhos da questão maternal, dos filhos que ela criou.
Isso é um ponto bom que você traz, e o Dudu pode complementar até com a fala dele, que eu sei que ele ia falar, é que, porra, eu não quero ter que estudar, fazer uma prova do Enem, sabe, ter que ter um arcabouço teórico de filmes da Marvel para assistir um filme, entende? Se o nome é Doutor Estranho 2, em tese, eu só teria que ver o Doutor Estranho 1. Eu não teria que ver todos os Vingadores, todas as séries da Marvel. Então, isso me causa certa repulsa, porque a mesma um ponto que você tenta expandir o público, fidelizar, ao mesmo tempo você segrega, porque sua mãe, que não acompanha tudo do multiverso, fica, putz, caraca, ela é malvada a si mesmo, do nada, chegou e já é desse jeito. Tem toda uma história, uma extensão que, sabe, não precisa ficar trilhando. Sabe?
Acaba que todos os filmes se interligam porque eles estão na mesma mídia, que é do cinema. O principal problema para mim é você ter que mas a história, na minha cabeça, ela só faz sentido se você tiver visto uma série que não passou no cinema e que tá num serviço que você tem que pagar para assistir. A trajetória da Wanda, para ela ser, assim, incrível, malvada daquele jeito nesse filme, deveria ter sido exposto o desenvolvimento dela no cinema. Porque para quem chega e assiste o Doutor Estranho sem ter o background do WandaVision, a pessoa não vai compreender a personagem como um todo. Apesar do filme se esforçar para explicar, mas não tem como, porque foi uma série de 9 episódios que desenvolveu uma personagem mais do que os outros filmes desenvolveram. Todos somados, não tinham desenvolvido a Wanda como ela foi desenvolvida na série. E quem não viu a série não entende o filme.
Eu discordo um pouco de vocês nesse ponto, porque eu acho que o que a Marvel está fazendo é algo que ninguém, nenhuma outra empresa, a gente nunca viu nada disso no cinema, na TV, nem nada parecido, porque é novo, eles estão fazendo algo que é novo. A gente vê muito na faculdade, né, essa coisa das transmídias, das formas de você interligar as mídias, de você estar presente em todos os lugares. Você tem a Disney, que é a empresa principal, né, que a gente fala Marvel, mas a gente poderia falar Disney também, porque Marvel é o segmento da Disney. Mas se tem a Disney que está lançando um produto que é para concorrer com uma gigante que já estava, que é a Netflix, que eles estão conseguindo combater muito por causa disso também da Marvel, porque as grandes coisas que saem na bilheteria, Marvel, Star Wars, de lá. Então, eles estão conseguindo puxar esse público para onde eles querem. E assim, eu acho que, cara, a Marvel chegou num patamar, o que ela está fazendo, como ninguém outra fez, você tem que sim acompanhar os outros filmes para poder ver o filme da Marvel, e é isso que faz a Marvel ser a Marvel. Ela está juntando filmes desde 2009, se eu não me engano, 2008, sei lá, com Iron Man, tipo, até hoje. Isso fez a Marvel ser o que ela é. Isso fez a galera ficar loucura no Ultimato, na hora que aparece todos aqueles heróis juntos. Cara, pô, qual é a graça de você ver o Ultimato e não ter visto nenhum outro? Tipo, a Marvel criou isso. E as pessoas já compraram essa ideia. Portanto que você pode falar, não quero ver tanta série do Loki, tudo bem. a Marvel te compreende, porque o filme ele vai se entendendo. Para mim, o que me irrita até um pouco nesse filme é coisas explicativas demais. Mas eu entendo, as pessoas não viram WandaVision, tem que explicar mesmo. Cara, é um filme mais da Wanda do que o Doutor Estranho. Vingadores Ultimato, Vingadores Guerra Infinita é um filme mais do Thanos do que dos Vingadores.
Tipo, talvez o ponto...
É um vilão de peso, cara.
Talvez o Dudu tenha chegado no ponto. O problema não foi explicar, foi o jeito que foi explicado que não ficou legal. Eu acho que a história da Wanda, da personagem, da gente entendendo ela de verdade, se você não viu o WandaVision, você não entende. Eu acho.
Cara, é que tá, você entende, mas você não entende o completo, mas você entende o filme, você consegue entender.
Você entende o basicão, né?
Não, sim, mas você entende a motivação dela, você entende o que ela quer e você entende o que ela pode fazer. Agora, se você não conhece a parada do Visão, as coisas mais antigas, cara, você não entende o todo, mas não deixa de entender. É, pra mim, não é uma personagem sem sentido. Você entende, pô, ela quer procurar os filhos dela, não sei o que e tal. Para mim, não é uma coisa que me incomode tanto. O problema, como você falou, é o roteiro do filme. O problema principal do filme é o roteiro. O roteiro é uma bosta. Assim, o roteiro é muito ruim.
É simplista,
ele
né?
Ele é muito fraco. Ele é muito... Não, cara. Ele tem muito... Eu acho que ele explica as coisas muito mal. Ele desenvolve mal. Cara, American Chavez, gente, que personagem... Ela tinha tudo para ser uma boa personagem. Pra ser uma nova, tipo, ela é nova, é representativa, tudo mais. Mas, cara, ela é muito mal trabalhada. Aí, você não cria nenhum interesse por ela. Ninguém mais fala dela. Só fala o Wanda e o Doutor Estranho. Por quê? Porque ela é quase uma... Ela é uma coadjuvante, tipo, muito forte no filme. Tipo, o filme constrói como se fosse uma puta coadjuvante. Só que, cara, ela é chata. Tipo, você não cria vínculo com ela. Nem o Doutor Estranho cria um vínculo com ela. Porque o roteiro não proporciona isso. Sem falar que no final, gente, aquela cena, pra mim, é patética. Dá vontade de levantar e sair do cinema. A garota não conseguia controlar a porra do poder dela o filme inteiro. Do nada, o Doutor Estranho fala assim, você consegue. Ela vai e consegue. Tipo, gente, você não teve um desenvolvimento.
Aconteceu.
Você não teve um treinamento dela. Né? Você não teve uma prática, tipo assim, se tivesse uma ceninha na hora que eles estão naquele mundo, lá dos Illuminati, deles dois treinando, dele ensinando ela e ela quase conseguindo, ela tendo, você fala, beleza, eles estão treinando. No final, se ela conseguir, você viu que teve uma trajetória, né? Mas não, ela simplesmente domina o poder dela. Sem falar umas outras facilidades que o roteiro acha. E outro ponto da América Chaves, a atriz manda muito mal nesse filme, na minha opinião. Ela fica estática, muito estática, parece uma estátua em umas cenas. As expressões dela parecem expressão de sitcom, sabe? Aquelas expressões bem do tipo, ih, tá na minha hora. Aí ela vai e faz uma parada, tipo, muito escrachadona, assim, em volta. Aquela cena que ela desmaia no chá, que eles tomam pra entrar nos Illuminati, aquilo ali, pra mim, é comédia. Comédia.
Ah, mas, o Dudu.
Você vai falar o contraponto que o Benedict Cumberbatch e a Elizabeth Olsen mandam meio pra caralho.
Então, maravilhoso. E você falou, só antes de encerrar e a gente dar as notas, dos Illuminati, que é pra ser a cena uau do filme. O que você achou?
É pra ser o fanservice do filme.
É pra ser o fanservice.
É, apesar de eu gostei pra caralho de ver o John Krasinski.
É pra ser a cena dos Homem-Aranha se encontrando desse filme. Esse que é o objetivo do Illuminati.
É, só que eu acho que, tipo... Não sei, eles quiseram... Não sei se eu gosto do jeito que foi. Eu vi muita gente na internet, gente que gostou, gente que não gostou. É, porque eu entendo o motivo daquela cena até, eu acho que é um fanservice, mas eles tentam... Cara, eu acho muito delicado o que eles fazem. Porque imagina alguém que é muito fã do X-Men ver o Professor Xavier morrer daquele jeito. Tipo, é meio proxente. Você fala, caralho, eu vim aqui pra ver o Professor Xavier morrer assim.
É, por exemplo, a parte do Xavier é muito boa. A cena que ele entra na cabeça no psique da Wanda, que ele entra na cabeça dela e tenta tirar ela, aquela cena eu achei incrível. O resto tá ali só pra morrer, só pelo fanservice mesmo, porque no final das contas aquilo ali não acrescentou em nada pra história, vamos falar a verdade. Foi só pra ter o fanservice e a Wanda matar ele.
A única coisa que faz eu não achar o filme ruim, que eu só falei que ele é fraco, ele não é tipo um filme que eu condeno como todo, que eu vi um vídeo do... Cara, eu sempre esqueço o nome desse cara no YouTube, que eu gosto pra cacete. Acho que é alguma coisa
Rente.
Não, é alguma coisa Rente.
Ricardo Rente.
Ricardo Rent. Eu adoro ele. Ele foi uma parada que é muito boa, porque a gente tende no cinema a pensar que o roteiro é o principal pilar e se o roteiro for uma merda, nada vale. Isso te impede de curtir outras cenas. Tipo, eu curti muito, pelo menos. Tipo, puta, é fanservice, não tem nada a ver com a história, beleza, mas eu curti de ver a gente Carter sendo partida ao meio. Eu fiquei tipo, meu Deus, cara, eu achei maneiro. Eu achei maneiro a cena dos doutores estranhos lutando com as cordas de som. Isso, e cara, não, foda-se a história, foda-se o roteiro. Mas é, ele proporciona umas coisas que eu acho interessantes, são coisas técnicas, são umas coisas mais assim. Ah, isso é um ponto que é legal. Esse filme, diferente do Doutor Estranho 1, são magos lutando. Não é, pô, no Doutor Estranho 1, são magos que ficam lutando, tipo, na porrada, assim, no soco. Caralho, eles são magos, por que eles vão ficar lutando, cara? Eles usam magia. E nesse filme, o Doutor Estranho usa muita magia pra lutar. Eu acho isso maneiro, você não vê ele na trocação.
É, ele não é porrada física, né? É porrada de mago.
No início, eu disse que todos nós, de certa forma, fomos ludibriados com esse filme, porque, olha só, a gente tem que deixar claro que o nome é Multiverso da Loucura e a gente não é apresentado em nenhum multiverso. A gente ficou muito restrito ao universo dos Illuminati. A gente é apresentado a eles e eles não chegam nem perto do que foi a cena com os três Homens-Aranha. Porque, em tese, a proposta era isso. Era ser saudosista, era ser fanservice, que é diferente de você dessa ideia de você ter que estudar, fazer um Enem. Enfim, dá uma discussão muito maior isso que tu levantou, das transmídias. Você entender que cada núcleo, de certa forma, tem o seu modus operandi, né? Mas, enfim... Voltando no multiverso, que não foi apresentado. Ele ficou muito restrito. Isso,
Então são
de certa forma.
três, são só três universos que aparecem, eu acho, que é o oficial, o
Cara,
dos Illuminati e daquele
não,
Doutor Estranho.
tem uma cena que eles passam por vários, só que é só
Então,
aquela
eu
cena.
ia chegar nisso. Só que
Mas
isso aí, cara, é totalmente computadorizado. Isso aí não
não é
teve ação.
explorado, cara.
Você
É, não
não
é.
para no multiverso. Lá você consegue ver o What If. É, por exemplo, no filme do Spider-Verso, que tem o Miles Morales. É, tem um Homem-Aranha que ele é tipo de um universo, sei lá,
Noir,
sombrio.
noir, é.
É, aparece de certa forma. Você tem esse índice, que é um fanservice, mas é um fanservice de um segundo. Fanservice de um segundo, tipo assim, beleza, é
Você
ok. Mas, pô,
só vê no
você
DVD ou na segunda vez que você assistiu.
tá no multiverso. Você pode ver no multiverso o Scooby-Doo sendo Homem-Aranha, o Pelé sendo Capitão América.
Você é o Pelé?
Não. Eu sou o Jô Soares, sua p...
Então, assim, são N possibilidades que você pode ver, que você pode explorar e que você fica restrita a 3, 4, tá ligado? A América Chaves, ela disse que entrou em 74 universos, sabe? E você vê quatro na porra de um filme que propõe
É,
desenvolver o que é
são
um multiverso.
três só, cara.
É, três. São três. Então, assim...
Porque aquele do livro não é não é um multiverso, é uma dimensão, que é uma coisa que eu acho mal explicada também. Porque eu fiquei pensando depois, ah, no Doutor Estranho 1, quando ele vai lá falar com aquele vilão lá, que ele foi enganando ele com a Joia do Tempo, pô, eu não entendo ele, como é que ele viajou para aquele universo? Mas não, aquilo é uma dimensão, não é um universo, é diferente.
É como se fosse uma dimensão paralela, né? E é
É.
doido como começa acelerado demais, sabe? Ele parece um filme feito para jornalista, vai direto ao ponto, sabe? Tem umas construções, sabe? Não é sutil quando precisa ser sutil.
Então, as nossas considerações em um filme com roteiro fraco, mas que tem outros pontos são legais. Na minha opinião, é um filme que, quando eu estava falando aqui com o Dudu e com o Júlia, eu esqueci já metade das coisas. É, tiveram pontos marcantes, mas de resto é um filme que prometeu demais, foi esquecível. Mas eu coloco uns pontos a mais porque eu achei ele ousado, eu achei que ele tentou ser diferente, pelo menos na parte estética. Então, para Doutor Estranho 2, eu vou dar nota 7, e eu acho ele um filme abaixo do primeiro. Então, isso é uma coisa triste. E você, Júlio?
Olha, vou ser até mais sinceraço, de certa forma, mais humilde, sei lá. Eu vou dar 8. 8 é uma nota que, tipo assim, não é ruim, mas se eu recebesse numa prova, eu ia odiar. Eu ia odiar a prova e eu ia odiar o professor. Então, eu vou dar 8, né? E tudo, Dudu.
Seguindo o critério que aqui no TrioCast eu costumo dar notas muito altas, tipo, quando eu vou no IMDb nas paradas, minhas notas são bem mais baixas. Acho que eu dei 6 para esse filme. Mas aqui, seguindo o nosso padrão, eu acho que é um filme, por exemplo, melhor que muito filme da Marvel. Muito filme da Marvel. Tipo, é melhor que Thor, O Mundo Sombrio, melhor que Vingadores, Era de Ultron.
Melhor que Eternos, hein, galera?
Eu não vi
Pior filme da
Eternos
Marvel,
ainda.
Eternos.
Não, cara, eu tô achando muito que eu vou ver esse filme, vou discordar de você, mas falando de Doutor Estranho, O Multiverso da Loucura, eu vou dar 7,5, porque eu acho que é um filme que ele tem várias falhas, como vários outros filmes da Marvel também tem, de coisas de roteiro chatinhas e tudo mais, aquelas coisas que se resolvem muito fácil e tal. E eu acho que ele faz muita coisa que o filme da Marvel sempre fez, mas ele tem aquele porém, aquele bônus que é trazer uma novidade, trazer um novo gênero, trazer uma nova forma de contar uma história. Eu achei isso um mérito relevante. E que o problema do filme também, que a gente não comentou aqui, mas a gente pode até fazer um podcast só disso, que é a cultura do hype. Que foi uma coisa que pode ter abalado muito esse filme. Eu vi muita gente falando disso na internet, porque a cultura do hype atrapalhou o Doutor Estranho. Pela própria Marvel, culpa da Marvel, né? Que construiu um hype falso para o que foi, né? Então, eu acho que por tudo isso, a nossa média deve ter ficado ali. Ficou 7,5 a média.
7,5.
Olha só,
Pela
eu.
primeira vez na história desse podcast, a nota que eu dei foi a menor. E olha que eu fui o que saí falando que eu gostei mais do filme do que vocês. E acabou que o Júlio me surpreendeu. Achei que ele ia vir com um 5 ou um
Ele falou assim:
3.
vou ser sincerão. Vou ser sincerão. Eu falei: cara, vai dar 2.
Eu achei que lixo, nota 8. Aí eu falei, pô, que lixo, nota 8.
Pô, sair de casa pra esse filme animadão. De qualquer forma, né?
É a cultura do hype. Depois,
Quando
pensando
não, eu vou
melhor,
estar
nota
lá
1 ou
na
5.
pré-estreia quase sempre, sabe? Então, fazer o quê, né? Eu sou uma cadelinha da Marvel.
E, galera, a gente tá prometendo um monte de episódio aí. A gente pode fazer um da fase 4, um do hype e tal, mas não sabemos se vamos realmente fazer. Mas, com certeza, Thor, Amor e Trovão vamos estar de volta, não é?
Com
Com
certeza.
certeza. Se vocês quiserem os outros episódios, vocês têm que pedir, curtir, compartilhar, que aí anima da gente fazer, né, Gil?
É, pô. Pô, tu não anima nada, né, pô? Você tem que animar, galera. Animar. A vida é feita de ânimo. A gente tem que ter tesão para viver, entende? Então, assim, você entregando para a gente entrega para vocês, sabe? Então, por favor, pensem nisso.
Como diz meu caro amigo Júlio Castro, quem quer rir tem que fazer rir, né, galera? Então, encerramos o episódio.
Última frase para encerrar. Perfeita.
Valeu, meus consagrados. Beijão. Tamo junto.
Valeu,
Curta a
rapaziada.
pá ó, segue a página, curte, escuta a gente no Spotify, Apple Podcasts, YouTube, compartilha pros amigos, pra gente, pra nossa comunidade aqui crescer. Tá bom? Até a
É isso
próxima.
aí, galera. Até o próximo TrueCast. Valeu.